Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Bitites de Ginásio. É um podcast criado por nós dois, por mim, o Sérgio, e pelo Paulo, que está aqui comigo. E basicamente é um podcast onde iremos falar sobre, pronto, como o próprio nome diz, sobre conversas de ginásio. Eu tenho muitas conversas, o Paulo também, certamente ainda terá mais. Eu, basicamente, de ginásio, já desde a primeira vez que fui ao ginásio, não, assim, tenho uma memória, tenho um episódio, mas não sei se foi essa a primeira, mas já foi quando eu tinha 18 anos ou assim. Entretanto, depois disso, tenho várias idas a ginásios, a muitos ginásios como atleta, como cliente, como aluno, mas também como instrutor. E até como dono de ginásio ou sócio. Por isso, pronto, o que vamos fazer aqui durante estes episódios todos será um bocado isso. E depois acrescentar aqui também alguns temas e alguns episódios sobre treinos, sobre as atualidades do desporto, dos ginásios, do fitness. E basicamente é isso. Paulo, queres-te apresentar tu?
Olá a todos, Paulo Sena, 50 anos, e muitos anos de ginásio. É engraçado, estava-te a ouvir e estava a pensar qual foi a minha primeira experiência de ginásio. E agora me recordei que não foi nada boa, foi no ginásio Alter do Porto, que era um dos poucos que existia nos anos 80, ali em 1984, 85. E houve um amigo de escola que me levou lá e aquilo teve um impacto enorme. Eu não era muito atraído por aquele tipo de treino. Na altura só estava ligado ao handball e quando cheguei lá e vi um palacete enorme, pessoal lá em cima no piso 1 ou no piso 2, já não me recordo, a deixar cair os pesos e aquilo estremecia tudo. E nós, jovens, metidos só no primeiro piso, com aquelas máquinas que se vê nos filmes do Arnold, com discos empilhados uns nos outros. Ah, e pronto. Não me atraiu, sem dúvida alguma. Foi por isso que depois fiquei anos, até que veio uma cirurgia à coluna, e em 1987 entro definitivamente no mundo dos ginásios, no Ginásio Alterno, Ginásio Olímpico Martínez, é isso mesmo. E até hoje, a única coisa que eu não fiz, comparado com a tua história, que nunca fui dono de um ginásio. Estive mesmo tipo por trás na gestão de diversas situações e estive quase, quase para dar esse salto, mas não foi possível por várias circunstâncias. E o que é engraçado é que ao fim de 30 e tal anos ainda estamos aqui a aturar este pessoal e este mundo com coisas positivas e negativas. E é por isso que resolvemos fazer estas conversas, essencialmente. E ajudar também com umas dicas de treino, algumas piadas, alguns livros, algumas coisas. Espero que as pessoas desfrutem um bocadinho destes momentos, como nós também pretendemos desfrutar. E o que eu acho que é mais interessante é passar um bocadinho de experiências que hoje muitos daqueles que estão a começar, como não tem ideia daquilo, da trajetória que os ginásios seguiram para chegar até aqui, às vezes identificam um objeto como tendo sido uma nova descoberta, quando já cá está há muito tempo, não me lembro, sei lá, das kettlebells, por exemplo, já cá andavam. Ou quem, eu recordo nos anos 90, houve ali um período, sobretudo no final, que havia ginásios que resolveram, vamos acabar com os pesos livres, acabaram os pesos livres, não há pesos livres para ninguém, são máquinas. Aliás, houve uma cadeia de ginásios que, quando chegou, tomou um bocado uma decisão parecida. Vamos pôr tudo maquinaria, assim não há cá pesos livres para ninguém. Ah, e agora voltamos a viver outro tempo em que é precisamente o contrário. Vamos libertar-nos das máquinas e vêm os pesos livres. E eu não sei quais foram as passagens que tiveste e se viveste um bocadinho esses momentos. Eu sei é que parecem ciclos de. Não sei se são tendências, se são modas, se é pressão, se necessidades das pessoas. Ah, mas o que é certo é que é um fenómeno, assim.
Sim. Eu por acaso acho que já me recordei por onde é que eu comecei, qual é que foi o ginásio, mas basicamente o que nos levou também a fazer isto, ou melhor, a gravar isto, porque nós já tínhamos estas conversas, não eram tão regulares, mas quando falávamos um com o outro, estávamos para uma hora ou duas a falar sempre de vários temas. E acho que não falávamos mais porque já sabíamos que ia demorar 2 horas, então não temos mais que fazer, evitávamos. Mas o facto é que nós partilhamos de muitos ideais em relação ao treino, em relação ao fitness, em relação à filosofia de ginásios e isso, e acho que temos um contributo, algo útil a dar à sociedade. E quanto mais não seja, se não tivermos, fica guardado, que sempre fica, é como o Gary diz, fica para os nossos filhos e para os nossos netos ouvirem depois, e fica aqui, e o que ele também diz, também o Gary Vaynerchuk diz, é, pelo menos fica gravado, que daqui a 10 anos, quando as pessoas virem que ele tinha razão, ele volta a pôr aquilo, que é para mostrar às pessoas, estão a ver? Eu tinha razão. Claro que nós aqui não vamos fazer previsões ou isso, mas como muita gente diz, a história repete-se, não é? E tu disseste que tu tens 50 anos, eu tenho 42, já estou em ginásios a trabalhar, estou há 18, 20 anos, a treinar é pouco mais, mas realmente isto às vezes é um bocado cíclico, não é? E apesar de haver tendências e modas novas, como apareceu o CrossFit, apareceram as cadeias de low cost, agora as boutiques, as aulas, as BTS, que não havia antes, aquelas aulas coreografadas e que estamos a fazer em Portugal ou na Austrália é exatamente igual, mas há bases que continuam, não é? A parte da comunicação com o cliente, a parte dos princípios de treino, o que leva as pessoas a treinar, isso continua tudo igual. E acho que vai ser interessante falarmos aqui regularmente, não sei quanto que será todas as semanas, ou dia sim, dia não, ou todos os meses, mas regularmente sobre isso, porque acho que eu, pelo menos, tenho muito interesse em discutir contigo alguns temas. Não, vamos estar de acordo, noutros não, mas acho que tenho muito interesse nisso para aprender e para evoluir.
E tu falaste aí nos princípios de treino, e eu acho que é uma boa base de conversa e ao nível do treino, porque é assim, se há coisas que aparecem, desaparecem, se há modas, etc. Princípios do treino, quando nós falamos em princípios do treino, falamos em leis naturais, falamos em estimular o corpo, recuperar para que exista uma adaptação. E quer as pessoas queiram, quer não queiram, estão submetidas a isso, a essas leis. Quer queiram, quer não queiram, estão submetidas à lei da gravidade. Quer queiram, quer não queiram, treinamos hoje e depois precisamos de um período de recuperação para que as adaptações se produzam. Ou seja, não é durante o treino, não é o treino que produz essas adaptações, é o corpo. E o corpo só se vai alterar estruturalmente ou do ponto de vista de eficiência, coração-pulmão, se deixarmos que isso ocorra. E isto é assim, há mais de 100 anos, é agora e será no futuro, não sei que descubram algum químico, alguma coisa que ultrapasse estas situações. Por isso que eu acho que a plataforma base para treinar são de facto estes princípios. O princípio de sobrecarga, e há aquela história do Mil de Creta que começou por treinar com um vitelinho, com um animal pequenino, e subia os montes e corria e levantava o animal, e conforme o animal ia crescendo, o seu corpo ia se transformando e ia ficando mais forte. E há o exemplo das senhoras que aos 20 anos pesavam 50 quilos e agora com 70 anos pesam 80, e esses 30 quilos puseram em cima, mesmo sem pegarem nenhum peso, fizeram com que os seus gêmeos se desenvolvessem para suportar aquela carga. Então, esse é o princípio de sobrecarga. Eu lembro que nas aulas de grupo, é engraçado, recuando ao tempo da gente fonda, em que a sobrecarga era colocada com música, né? Com os batimentos da música, e depois adicionaram as caneleiras, e depois levaram para lá uns halterzinhos e um step, e tudo isso foi para quê? Criar sobrecarga, ou seja, o corpo adaptava-se e depois necessitava de um estímulo superior, mais exigente. Então, não, por muito que se queira fugir e dizer que não, se eu for ao ginásio transpirar um bocadinho, já vai haver mudanças, já vai haver alterações. Não, há aqui uma base de trabalho. E depois há outra, que também às vezes as pessoas perdem a noção, independentemente de trabalhar com peso do corpo, o que seja, é a questão do princípio da ação retardada, que estes efeitos vão ocorrer a posteriori, não é? E não ocorrem agora. E há outro inerente a esse, que é o da reversibilidade. Ou seja, se eu deixar de aplicar o estímulo, os ganhos que eu consigo vão deixar de existir. Ou seja, eu treino com 100 kg. E agora, de repente, porque digo, vou treinar para definição, se é que isso existe, e começo a treinar com 50, aquela hipertrofia, aquelas adaptações conseguidas por eu ter metido um estímulo de 100 kg, elas não vão ficar lá, vão ter tendência a desaparecer. E então são esses fundamentos, podemos acrescentar o princípio da individualidade biológica, que cada um tem uma genética, 25-30% de nós são uma genética, são um fundo genético que trazemos dos nossos pais, e temos de ter em conta essa plataforma base, comprimento dos braços, as proporções, pernas, tronco, braços, dão-nos mais potencial para uma coisa, menos para outra. Nós não podemos mudar a nossa estatura, eu tenho 1,74m, tu estás mais perto dos 2m, isso não pode ser alterado, obviamente, mas condiciona-nos no treino, não é?
Sim. Por acaso, pronto, hoje o episódio seria só para apresentar-nos e falarmos um bocado sobre o que é que as pessoas, os ouvintes, podiam esperar daqui para a frente. Mas falaste aí numa coisa, que é a parte do princípio da progressão e da sobrecarga, e é curioso que eu hoje estou, pronto, eu tenho um desafio que me coloquei a mim mesmo, já desde o ano passado, que são o desafio dos 100 dias de qualquer coisa. Não sei se, eu acho que sabes que eu faço isso, que eu já expliquei que não é um programa de treino, não é um planeamento, não é com um objetivo. Ou melhor, não é com um objetivo físico ou estético ou de performance, o meu objetivo é mais da disciplina e mental, é estar durante 100 dias a fazer uma coisa, que nos tempos que correm, parece fácil dizer assim, mas nos tempos que correm não é fácil, a não ser 100 dias a comer ou 100 dias a dormir, toda a gente tem que fazer isso, mas do resto não é. E então eu comecei, este já é o quarto desafio, e curiosamente acaba hoje o quarto desafio. Eu estou muito contente por acabar hoje, porque é claro que eu gosto de treinar e gosto de me desafiar, mas isto não é bom. Mas o objetivo também é esse, é ser algo que não seja prazeroso fazer e que tu tenhas que lutar contra a preguiça de ir fazer.
Mas uma agora, coisa, qual foi o teu primeiro?
O meu primeiro foi burpees.
Fez burpees. Okay.
Depois fiz 100 dias de elevações diretas.
Porquê é que passaste dos burpees para as elevações? Porquê é que não paraste? É assim, ok, cheguei aos 100, já chega. Não sei.
Não, porque eu comecei os burpees, por acaso, pronto, até podemos desenvolver um bocado isto hoje, e se depois no futuro for necessário outra vez, voltamos a isto. Eu comecei os burpees porque eu estava sem treinar há algum tempo. Já não sei porquê, estava para aí há um mês ou dois sem treinar e acho que estava um bocado desmotivado. Então precisava de se fazer algo. Então disse assim, olha, já tentei fazer este desafio anteriormente, há uns anos, e tinha desistido duas vezes já. Tinha parado uma vez nos 50, outra vez nos 70 ou 30, já não sei ao certo. E então disse assim, opa, preciso fazer qualquer coisa fisicamente e mentalmente. Então meti na cabeça que ia fazer isso. E escolhi o burpee porque era um exercício geral, não é? Um exercício que eu não precisava de equipamento, podia fazer em qualquer lado. Eu sabia, eu naquela altura tinha viagens, de vez em quando, e podia fazer em qualquer lado, então escolhi o burpee. Mesmo assim, não foi fácil, porque tive uma viagem...
No teu caso, 3 metros quadrados, no meu 2 metros quadrados, chegavam bem.
Sim, eu meço 1,93m, por isso é preciso de mais espaço. Mesmo assim, eu acabei, fiz tudo, mesmo assim não foi fácil, porque o objetivo é esse, porque nunca vai ser fácil, porque tive uma viagem em Itália e não fiz, nesses dias todos em que estive lá, por uns dias por cansaço, outros dias por... Pronto, porque não fiz. E uma das regras dos
checadores,
tens que, ou seja, se não fazes um dia, acumula para o dia a seguir. Ou seja, se calhar eu vou explicar também, porque muita gente não sabe o que é. 100 dias de burpees era fazer durante 100 dias burpees. E em cada dia fazia o número de repetições correspondentes ao dia. Então, dia 1, um burpee, dia 2, 2 burpees, dia 10, 10 burpees, dia 80, 80 burpees, dia 100, 100 burpees. E é engraçado, quando eu digo isto a alguém que não conhecia, toda a gente diz-me assim: ei, 100 burpees no dia 100? E eu: esse é o que custa menos. Agora é o 80, os 70, os 90, porque não há descanso. Mas já lá vamos em relação a isso. Então, nesse desafio, eu acumulei 7 dias e fiz 532 burpees quando cheguei cá. Lembro-me que foi na sala de estar, demorei uma hora, pus no YouTube aqueles vídeos motivacionais, aquelas músicas, e estive ali a fazer. Mas quando acabei isso, eu disse: eu vou acabar isto, porque se eu fiz isto, agora acabo. E uma coisa é certa, eu acabei, eu não sei dizer se eu fisicamente, comparado com estar parado, claro que estava muito melhor, porque fiz 1050 burpees e tive 100 dias a exercitar o corpo, mas não estava um super-homem, não estava na minha melhor fase, mas mentalmente estava mais forte, porque consegui ensinar a mim mesmo que consigo fazer algo como 100 dias a fazer uma coisa. Acabou isso e eu disse: ok, já chega. 2 dias depois eu acordei e dizia assim: o que é que eu vou fazer hoje? Eu não sabia, porque eu tive 100 dias que tinha uma rotina. Eu disse: vou ter que arranjar outra coisa qualquer.
Fui já vou contar a minha história, porque vai reforçar isso que estás a dizer.
Eu fui lá embaixo à minha garagem: o que é que eu vou fazer? Vi elevações e disse: olha, vou fazer elevações. E fiz elevações. No final, estava com um tronco fixe, mas disse assim: opá, isto foi mais um desafio, mas agora se calhar fazia uma coisa mais completa. E exagerei um bocado. Fiz flexões, agachamentos, abdominais e remadas no TRX. Com um colete de 10 quilos, porque quis fazer diferente. Fiz na mesma 100 dias e depois quis fazer uns 100 dias com um equipamento, e agora fiz 100 dias de clusters. Não é os cereais, muita gente pensa que é os cereais, mas não é. É clean e thruster. Basicamente é com uma barra. Eu fiz com
squat press também.
Sim, fiz com uma barra de 30 quilos, fiz com 30% do meu corpo, foi mais ou menos a regra. Muita gente diz que é muito peso, muita gente diz que é pouco peso. A questão é que, e era aqui que eu queria chegar, se formos a ver, este desafio vai contra todos os princípios, ou contra muitos, porque não há descanso. E eu, desde o início, com o meu medo ao fazer isto, foi: eu não vou conseguir, porque eu vou ter dores de ombros, principalmente, que é o meu ponto fraco por causa do handball. E houve dias em que eu tive que parar por causa de dor, e tive que acumular, ou seja, eu nunca parei, parei, mas acumulei a seguir. E alguns dias parei por dor no ombro, no tríceps às vezes, mas o que é certo é que quando tu queres muito uma coisa, quando o teu cérebro quer muito uma coisa, o corpo adapta-se. Eu não consigo explicar isto por fórmulas científicas ou evidências, mas o que é certo é que eu consegui fazer 5.050 elevações a pesar 100 quilos, e fiz. No final, tinha a minha parte, as costas, o peito, o ombro e os braços estavam todos tonificados e maiores, com uma hipertrofia maior do que no início. Agora estou com os clusters e está a acontecer a mesma coisa. E os clusters é um exercício estrutural e trabalha tudo. E eu tenho o dorsal, a perna, o abdominal, até o peito, tudo. O ombro, tudo hipertrofiado.
Puxar, agachar, empurrar.
Exatamente. E a minha pergunta é: isto é o princípio da sobrecarga, porque eu cada dia acrescento uma rep, mas por outro lado não há descanso nenhum. E eu já disse a muita gente isso, que é, isto funciona comigo, porque eu tenho uma alimentação, pode não ser exemplar, mas é muito boa. Eu tento dormir e descansar no mínimo aquelas 7 horas, há dias que são mais um bocado, outros dias menos, por causa da vida. E eu faço um aquecimento, assim, eu todos os dias aqueço 15 minutos só para fazer os clusters e depois faço a mobilidade. Ou seja, se não houver isto tudo, é difícil de ter este, de chegar ao fim, não é? E eu queria te perguntar o que é que tu achavas, para além disto ser um desafio, se isto podia ser um programa de treino, se as pessoas podiam fazer isto como um programa de treino.
Eu pessoalmente recomendo para quem está a começar, exatamente, treinar todos os dias 5 minutos. Porquê? Para adquirir o hábito. E quando chegar a uma fase em que, de facto, apetece fazer 10 e apetece fazer 15 e aumenta a intensidade, ou porque até tem um treinador e exige mais dele, então começar com um regime intermitente. Mas que funciona muito bem, eu já vou contar a minha história dos burpees, funciona muito bem todos os dias fazer algo que é como lavar os dentes. E na altura eu estava a ler o Happy Body do Jerzy Gregorek, e o senhor de 60 e tal anos, campeão de halterofilismo, campeão mundial, Masters, refere exatamente a mesma situação, é todos os dias, ter uma rotina diária. E sobretudo é importante para quem não a tem, e no teu caso também não tinhas, e eu aproveito para falar da minha história dos 100 dias sem burpees, que foi idêntica. Foi em 2014 ou 2015, já não sei. Eu estava a precisar de duas coisas, como tu estás a dizer também, um desafio físico e um desafio mental. Não estava a ter regularidade de treinos, filhos, trabalho, viagens, circular por 3 cidades diferentes na mesma semana é complicado. E então desafiei-me 100 dias sem burpees e comecei. E foi engraçado que depois de ter começado, regularizei mais os treinos que estava a fazer em ginásio e mantive a rotina dos burpees. E fui fazendo, e lembro-me nos dias, e é engraçado, isto é tão marcante do ponto de vista até mental, que uma pessoa lembra-se. Eu lembro-me no dia 71 e 72, eu falhei um desses dias, e lembro-me de estar numa casa que eu na altura estava para vender e que já não tinha lá nada, e eu estava lá dentro à noite a fazer os 2 dias seguidos. E aquilo continuou até aos 100 dias, e muitas vezes eu fazia aquilo no ginásio depois de um treino de agachamento, o que fosse, e já fazia séries de 20. Já tinha uma rotina de 20, respirava, 20, respirava e 20, respirava, e aquilo demorava 11, 12 minutos, não demorava mais do que isso. Que é certo, quando eu chego aos 100, às 100 repetições, eu estava de férias. Estava de férias e custou tanto adquirir aquilo, aquela rotina, alcançar aquele nível, que no dia a seguir eu disse assim: e agora o que é que eu vou fazer? Ah, foi tão difícil. Não, pelo menos tenho que me certificar que ainda consigo fazer 100, e fiz 100. E no dia a seguir voltei a fazer 100, e no dia a seguir voltei a fazer 100. Entretanto, acabaram as férias, eu estava em Espanha, ou seja, numa semana ali fiz logo 700, e então regresso. E não sabia o que é que havia a fazer com ele, sinceramente, era uma necessidade em mim, assim, não, é tipo, isto custou tanto, eu agora tenho que manter este nível, é de género, consigo levantar 100 quilos e agora não quero baixar dos 100 quilos. E fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo. Passou um mês, entrei no segundo mês, ou seja, 2 meses são 6 mil burpees aproximadamente, e eu não queria largar, chamem-me maluco, o que for. Mas é aquela coisa, passar de um regime em que não fazia nada. Eu penso que é um bocado como as pessoas que perdem 10 quilos num regime de treino, às vezes um bocado louco, correr todos os dias 1 hora e inicialmente com grandes dores musculares e depois permanecem no regime, adquiriram esse hábito. E eu continuei, e foi num dia que fui correr com os amigos da escola, aliás, instituí um grupo de corrida lá na escola e disse... E no final eu ia fazer 100, mas por brincadeira, alguém disse: fazemos a nossa idade em burpees. Eu, grande ideia. E foi que eu larguei os 100 burpees e passei durante, ainda demorou depois alguns meses, a fazer. Na altura eu lembro que tinha 44 anos e após cada treino que eu fizesse, fazia a minha idade em burpees. Então, isto acho que muito mais do que objetivo físico, e muitas vezes vai contra esses alguns princípios de treino, há aqui algumas propostas. Primeiro, acho que eu e tu temos uma base de treino de um passado, que embora nos tenha deixado algumas mazelas, deu uma plataforma, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Eu jogando bom, futebol, e cheguei a ter um regime de 6 horas de exercício com alguma intensidade, entre treino de handball, futebol, sala de musculação, e depois ainda no curso de educação física, muitas vezes com 1000 metros de natação, uma aula de ginástica, uma de atletismo, era uma barbaridade autêntica. Mas, por outro lado, dá uma base em termos de fundo de endurance. E do ponto de vista mental, estrutura-nos o pensamento para nós nos desafiarmos, mas ao mesmo tempo irmos partindo isto em pedaços, em pequenas metas. Pois acho que é uma, quase um desafio com nós próprios, mas o facto de criarmos uma rotina é a base de tudo. Agora, as mazelas ficam. Eu lembro que eu cheguei ao ginásio definitivamente em 1987 por uma cirurgia à coluna. E no final destas doses imensas de burpees, a zona lombar estava a reclamar bastante, sobretudo o meu ombro direito, então, mais uma vez a reclamar. E já agora, partilho uma outra experiência que tive agora no início desta da telescola em casa, e o facto de eu sou professor de ensino secundário há 25 anos, e ter de dar aulas via Zoom. E para dar o exemplo, eu resolvi, como foi aquilo que eu pedi aos meus alunos, que fizessem 5 minutos de treino todos os dias. Um dia 5 minutos de agachamentos, outro dia 5 minutos de burpees, outro dia 5 minutos de abdominais. E então eu resolvi, num dia, fazer com as turmas todas. Então fiz 240 flexões de braço, embora fossem todas a pousar no chão. E o meu ombro direito, é óbvio que disse, Paulo, chega, para. Porque eu acho que quem depois acaba por estar muito motivado é o jogo com o ego. É no momento em que devemos parar, muitas vezes não o fazemos. E a adrenalina e outras hormonas que estão aqui, e a dopamina, que é aquela que está associada com o vício, com a adição, faz com que a gente queira continuar a fazer mais. Pois é, todo um estado global, acho eu. Mas é, de facto, é similar. Aquilo que estavas a partilhar, por isso é que eu quis também contar esta história e te perguntei, então, e porquê é que depois iniciaste logo outro? Porque há aqui um bichinho que fica e há aquela sensação de que, ok, custou tanto a conseguir e agora não quero largar isto. Não. Porque foi difícil, porque a gente sofre um pouco, sai muito da zona de conforto, tem implicações a todos os níveis, com família, com o trabalho, com tudo aquilo que estamos a fazer. Mas é por aí, diariamente. Eu acho que está aí a chave para toda a gente.
Sim, eu posso já revelar aqui qual é que vai ser o próximo desafio. E vou fazer 100 dias de treino, não vou fazer mais 100 dias, não vou fazer agora 100 dias de um exercício só, ou de um conjunto de exercícios, só por uma razão muito simples, porque a partir do dia 60, 70, os burpees é diferente e as elevações também, mas estes últimos dois, a partir do dia 60 ou 70, eu já não conseguia fazer outro tipo de treino, porque eu gosto de treinar treino de força e fazer agachamentos com muito peso e depois no final ter que fazer 70 clusters e no dia a seguir 71 e no dia 72 era prejudicial. Então eu e a Cátia, a minha mulher, que também fez este desafio comigo.
Apoio social,
exato, também ajuda. E ela fez, acaba hoje também. Já temos saudades de treinar, porque aí há 30 dias que só fazemos isto. Demora 15 minutos, mais ou menos, agora. E é completo. Nós não nos estamos a queixar da parte física, mas já temos saudades de fazer uma programação. Eu já tenho saudades de agachar mais pesado, de fazer peso morto, de fazer supino. E fazendo isto, eu não conseguia fazer, principalmente esses três exercícios pesados, era contra producente. Tenho que também voltar a correr, porque tenho a ambição de fazer uma maratona. Já era para ser ano passado. Lesionei-me 3 vezes enquanto estava a treinar, mas agora também tem que ser, ou seja, temos que dividir. Mas vou fazer 100 dias de treinos, Ou seja, vou estar 100 dias a treinar sempre seguido. Sendo que, para mim, um treino pode ser mobilidade. Mobilidade pode ser um treino de recuperação. É algo. Ou seja, não precisa de ser sempre 100 dias de força, 100 dias de resistência, 100 dias de watts, 100 dias de hipertrofia, 100 dias de resistência. Pronto, não precisa ser isso. Melhor, é isso. Mas aí eu também incluo a recuperação, a mobilidade. E a recuperação, que eu antes achava que era estar separado no sofá, acho que é muito mais isso. A recuperação agora pode ser fazer 20 minutos de remo a um ritmo muito moderado. Para muita gente é um treino. Para mim pode ser uma recuperação e para ti também. Mas para muita gente 20 minutos de remo já é um treino. Então o meu conceito agora...
Curiosamente, vai ser... é o que eu vou fazer hoje.
Pronto, olha, estás a ver? Olha, estamos a atingir os 30 minutos, que era aquele que tínhamos, aquela limite que tínhamos proposto para este primeiro episódio, pelo menos. Eu comecei, vou-te deixar acabar. Acho que falámos aqui muitas coisas que vamos ter que voltar a falar, porque lá está, continuávamos isto é com mais cerejas, não é? Mas então, olha, acaba aí o primeiro episódio e pronto. E entretanto, voltaremos.
Eu termino. Fazendo, embrulhando agora aqui o tudo que o Sérgio esteve a dizer, no fundo foi partilhar treinos de grande volume. O grande volume interfere muito com a recuperação, e sobretudo pessoas como nós, acima dos 40 ainda mais. Mas é curioso que se formos ver a prática desportiva, as corridas populares, a malta, eu vivo por cima de uma caça de bicicletas, e eu não vejo aqui gente de 20 anos, não vejo gente de 60 e 70, vejo essencialmente os 40. E pode haver uma explicação, que é a testosterona está ali no picozinho, no início dos 40, por isso é que perdemos cabelo, etc. E se repararem os recordes mundiais e tudo de powerlifting, o homem mais forte do mundo e a malta anda ali a arriscar nessas idades, é também uma altura onde o homem precisa de desafios, tipo, há situações que já estão consolidadas em termos de trabalho, há mais estabilidade em termos familiares, então parece que há um renascer de muita gente do ponto de vista desportivo, sobretudo quem já praticou modalidades competitivas, em há ali algo a fervilhar e a necessidade de fazer assim uma coisa, um desafio extraordinário, ir até a Santiago Compostela bicicleta, fazer a maratona. Eu nunca gostei muito de correr, portanto corri sempre por prazer, mas fiz muitas corridas de 10 km, por isso acho que há aí alguns aspectos que têm a ver com essas questões. Agora, não há dúvida nenhuma que o volume de treino não nos ajuda em termos de recuperação, que é preciso uma base para isso. Do ponto de vista de tendões e articulações, pagamos a fatura, e se alguém quiser experimentar este tipo de desafios, convém equilibrar um bocadinho os músculos de empurrar, os músculos de puxar as pernas, e como o Sérgio dizia, faltava, ele estava forte na parte superior, mas faltava algo cá para baixo. Então é importante equilibrar isso, porque senão depois os desequilíbrios vão ser ainda maiores. Mas do ponto de vista mental, não há dúvida. Diariamente treinar, ter um desafio, ter um processo de controle, e neste caso, mesmo não tendo diário de treino, é fácil de controlar, porque é uma escada ascendente, 21, 22, 23, uma excelente forma de nós controlarmos isto. Que é engraçado que o Jerry Seinfeld, aquele humorista famoso americano, desenvolveu uma técnica de trabalho que era, ficou famosa o título de Don't Break the Chain, existem mesmo apps disso. Basicamente era escrever uma linha ou uma piada todos os dias e num calendário meter uma cruz. Pronto. E é isso que nós também vamos fazer aqui, mas de uma outra forma, com entusiasmo, partilhar estas experiências, fundamentá-las com alguma informação também teórica e académica, e trazer aqui experiências de outras pessoas e dicas de treino. Hoje acabamos de falar aqui de treino físico, treino mental, de princípios de treino e um bocadinho das nossas histórias de início de ginásio e as mais recentes em termos de treino próprio, que não são já nenhuma brincadeira, porque já levamos, eu já levo, desde os 17 anos sou preparador físico e treino desde os 8 ou 9 anos, portanto já são 40 anos a treinar, em ginásio são mais de 30 e o Sérgio também tem muitos anos, portanto são exemplos, mas acho que podem ser interessantes para quem estiver do lado lá, quem esteja a começar ou quem esteja já à nossa frente também nos haverá, não são muitos, mas que esteja próximo de nós, com a testosterona ainda a fervilhar e a querer fazer algumas coisas. E temos família, trabalho comum, graças a Deus, e grandes exigências pessoais e profissionais e familiares, mas conseguimos ir coordenando os treinos e essa partilha também vamos passá-la a vocês, como coordenar com a família, porque são sempre as desculpas, não tenho tempo para treinar e tenho o trabalho e tenho os filhos e tenho isto. E se calhar uma das propostas é essa, é começar por fazer um agachamento hoje, amanhã dois, em dia a seguir três, por aí fora. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. E nós começamos devagarinho e a partir daqui vamos acelerar e trazer muito mais para partilhar com vocês. Então, esperamos-vos, da minha parte, espero-vos no próximo podcast, nos próximos B-Tights da ginásio. Sérgio.
É isso. Disseste tudo. Até à próxima. Um abraço.
Um abraço.
Tchau.
Fiquem fortes.